Princípios básicos da fé cristã. Lição 5. A vinda do reino de Deus. Vamos iniciar a lição 5, que fala a respeito do reino de Deus. Tenha em mãos o esboço simples desta lição para acompanhar. Uma pergunta para você. Qual é o seu primeiro pensamento quando você pensa a respeito do reino de Deus? Muitas pessoas pensam sobre o céu e a vida eterna no futuro. Esta resposta está correta, em parte. Vamos descobrir o restante da verdade sobre o reino de Deus. Nesta lição, eu tenho 3 pontos para ensinar. O primeiro é as profecias sobre o reino de Deus no Velho Testamento. O segundo ponto é as profecias sobre o reino de Deus no Novo Testamento. O terceiro é o cumprimento das profecias sobre o reino de Deus no Velho e no Novo Testamento. Vamos conversar sobre o primeiro ponto, as profecias do Velho Testamento sobre o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 4. Este livro foi escrito 700 anos antes de Cristo, e ele vai predizer o futuro sobre o reino de Deus. Vamos considerar o contexto da leitura antes de ler. A nação de Israel tinha muito poder e era um reino muito forte durante a época do rei Davi, um menino que matou o gigante Golias. Isso ocorreu 1000 anos antes da época de Cristo. Depois de Davi, o povo se tornou rebelde contra Deus. E Deus mandou outras nações para derrotarem Israel. Durante a escravidão de Israel e antes de Judá, no sul, ser dominado pela Babilônia, Isaías escreveu sobre o reino de Deus, e quando o povo leu essas palavras, se lembrou do reino de Davi e a glória que o reino tinha. Isaías diz que o reino que viria seria melhor. Quero também fazer uma observação sobre profecia antes de nossa leitura. As profecias da Bíblia são interpretadas de maneiras diferentes por diversas igrejas. É difícil encontrar duas igrejas que interpretam as profecias iguais. Eu quero afirmar que é impossível interpretar profecia e compreender o seu significado antes do cumprimento da profecia. Quando a profecia se cumprir, ficaremos sabendo o seu significado exato. Os profetas que escreveram não compreenderam exatamente o seu significado. Nem os anjos do céu, como vimos em 1 Pedro capítulo 1, 10 a 12. Os discípulos de Jesus também não compreenderam o significado das profecias, até se cumpriram. Eu mostrarei um exemplo disso no momento em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, e também João capítulo 16, versículo 12. Várias pessoas e grupos religiosos tem tentado predizer o futuro do mundo e tem falhado através de interpretação destas passagens. Por exemplo, Nostradamus diz que o final do mundo seria em dia 11 de agosto de 1999, mas não aconteceu. Meu ponto é que eu não vou interpretar as profecias para você. Vamos simplesmente ler cada uma e notar as características mencionadas. Ao invés de interpretar, vamos deixar a Bíblia explicar si mesma. Vamos ler juntos Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, verá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Nesta passagem, Isaías está prevendo o futuro sobre o reino de Deus. No versículo 2, ele escreveu: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. O que foi que ele disse que acontecerá nos últimos dias? Que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Esta palavra, monte, é muito repetida no Velho Testamento, e o seu significado é reino, como pode ser visto em Isaías capítulo 24, versículo 23. Quer dizer que, nos últimos dias, Deus estabelecerá o seu reino, a sua casa, em cima dos outros montes. Quando isso vai acontecer, segundo o texto? Nos últimos dias. Agora, quando são os últimos dias? Isaías não tinha ideia nenhuma, e nem nós temos ideia nenhuma com a leitura desta passagem. De acordo com o final do versículo 2 e o começo do versículo 3, quem vai participar deste reino? Diz: todas as nações e muitos povos vão participar deste reino, deste monte. E de acordo com o versículo 3, onde vai começar o reino? De onde vai sair a lei do Senhor? Onde será estabelecido o reino de Deus? Disse de Sião, também conhecido como Jerusalém. Jerusalém será o lugar para o estabelecimento do reino. Agora, o que quer dizer Jerusalém? Nova Jerusalém, que desce do céu, como visto em Apocalipse 21, ou a capital de Israel, aqui na terra, ou mais alguma coisa. O texto não explicou. O texto simplesmente disse que o reino de Deus será estabelecido nos últimos dias, para todas as nações, em Jerusalém. A única maneira para sabermos o que significa esses termos é quando a profecia for cumprida. Aí nós poderíamos dizer: agora eu sei o significado da profecia. Vamos pular 200 anos na história para frente e ler no livro de Daniel, que foi escrito 550 anos antes de Cristo. Vamos ver o que Daniel disse sobre o futuro reino de Deus. Leia comigo em Daniel capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Segundo o texto, quando Deus estabelecer o seu reino, existirá por quanto tempo? Ele disse: para sempre. Quero pedir que você leia o capítulo 2 inteiro, quando puder, em casa. Vou resumir a leitura agora. Nabucodonosor, o rei dos Babilônios, teve um sonho que perturbava o seu sono. Ele queria uma interpretação do sonho. Portanto, chamou todos os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e sábios do seu reino. Os astrólogos pediram que ele contasse o seu sonho, para que pudessem dar uma interpretação. Nabucodonosor, sabendo que eles podiam inventar uma explicação falsa, os desafiou a adivinhar o sonho e depois dar a interpretação. Assim ele não seria enganado. Os astrólogos disseram que foi impossível adivinhar o sonho. Nabucodonosor decidiu então matar todos eles. Daniel, um judeu e reconhecido como um dos sábios do reino da Babilônia, também foi destinado a morrer. Ele orou a Deus e pediu ajuda. Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel. Daniel foi para Nabucodonosor e disse que o sonho foi sobre uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de, em parte de ferro e em parte de barro. Também uma pedra veio, cortada da montanha, sem as mãos, e esmagou a estátua. E a pedra se tornou uma montanha e encheu a terra. Depois veio a interpretação de Daniel. A estátua representava quatro reinos mundiais. A cabeça de ouro representava a Babilônia, que dominava o mundo na época. O peito e braços de prata representavam um outro reino interior que dominaria o mundo, os reis da Média e da Pérsia, como pode ser visto em Daniel capítulo 5, versículos 25 a 31 e Daniel capítulo 8, versículo 20. O ventre e os quadris de bronze representavam um terceiro reino inferior que dominaria o mundo, a Grécia, como pode ser visto em Daniel capítulo 8, versículo 21. As pernas e os pés de ferro e barro representavam um quarto reino que dominaria o mundo, a Roma, como pode ser visto em Lucas capítulo 2, 1 e 2, capítulo 3, versículo 1, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. A pedra que esmagaria a estátua é um quinto reino. No versículo 44, este quinto reino seria estabelecido nos dias dos reis do quarto reino e jamais seria vencido. Quando Deus estabeleceu seu reino, ele não será vencido como o da Babilônia. O reino dos reis da Média e da Pérsia, dos gregos ou dos romanos. Ele terá um reino para toda a eternidade. O que é interessante sobre Daniel é que ele acabou de predizer os próximos 400 anos da história humana. Seria como eu dizer que a Bolívia vai reinar sobre o mundo o ano que vem. É basicamente o que Daniel falou para Nabucodonosor, que Babilônia vai cair e outros reinos vão dominar o mundo. Ou vamos para Daniel capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Quanto tempo os participantes vão viver neste reino? Para sempre. Daniel, Isaías e outros profetas falaram ao povo que o reino iria chegar, mas ninguém sabia exatamente quando. Vamos iniciar o segundo ponto da lição. As profecias do Novo Testamento sobre o reino de Deus. Vamos pular mais 500 anos na história para frente, desde os dias de Daniel. Agora estamos na época dos romanos. Os dias do quarto reino predito em Daniel. Leia comigo Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que João Batista pregava sobre o reino que animava o povo judaico? João pregou ao povo para arrepender-se, pois o reino de Deus está próximo. Está perto o reino de Deus. Imagine se você estivesse ouvindo a pregação de João. João olhava nos seus olhos e disse: pare de pecar, pois o reino está chegando. Prepare-se. Você pode imaginar o entusiasmo do povo? Já faz mais de 500 anos de domínio por outras nações, e agora João está dizendo que as profecias do Velho Testamento sobre o reino estão prestes a acontecer. O povo está animado, enquanto lembra-se dos dias do reino de Davi. Agora vamos ver o que Jesus falava e pregava sobre o reino. Leia Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que Jesus pregava? Exatamente a mesma coisa. Parem de pecar. Mudem as suas vidas agora, pois o reino está próximo. Daqui para frente, no esboço simples, vou destacar em negrito todas as profecias sobre o reino. Antes de proceder, uma observação extra. Algumas traduções mais antigas da Bíblia usam a frase: é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, chegou e está batendo na porta. Falta pouca coisa. Alguém precisa abrir a porta. Vamos continuar a leitura. Marcos capítulo 9, versículo 1. Temos mais uma profecia sobre o reino de Deus. Marcos 9, versículo 1. E lhes disse: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. É interessante aquilo que Jesus falou aos discípulos neste texto. Ele diz: dos que aqui estão, agora, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O que podemos entender aqui? Jesus diz que o reino de Deus chegaria durante a vida dos apóstolos. Alguns não passaram pela morte. A palavra alguns significa que alguém entre os apóstolos morreria e não viria o reino. Mas os outros viriam o reino chegar durante as suas vidas. O texto também diz que o reino de Deus chegará com poder. O qual é o poder? Ninguém sabia. Esta passagem de Marcos é interessante porque é um pensamento diferente do que os religiosos hoje em dia estão acostumados a ouvir. Muitos hoje acham que o reino está em nosso futuro ainda. Agora, se foi estabelecido nos dias dos apóstolos, onde está? Vamos continuar nosso estudo. Este é o propósito desta lição. Leia comigo em João capítulo 3, versículos 1 até 7, mais uma profecia do Novo Testamento sobre o reino de Deus. João 3, versículo 1 a 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sem o nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem o nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nascem de novo. Jesus, é claro, que alguém precisa nascer de novo para ver e entrar no reino. Se alguém hoje não está vendo o reino, então algo está faltando na sua vida. A pessoa precisa nascer de novo. Agora, o que significa nascer de novo? Então, não sabemos desta leitura, nem Nicodemos entendeu. Uma observação antes de continuar. Talvez você esteja pensando, eu não estou entendendo nada. Não se preocupe. Estamos lendo as profecias que não podemos interpretar. Daqui a pouco veremos o cumprimento de todas as profecias e vamos entender tudo. Aguarde com paciência, mais alguns minutos, e a Bíblia vai explicar si mesma. Leia comigo Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus é físico ou espiritual, de acordo com Jesus? Aqui diz que quando os fariseus estavam interrogando Jesus sobre o reino, Jesus diz que o reino não vem com visível aparência. Não é um reino físico, é um reino espiritual. E também diz que o reino de Deus está entre vocês. Agora, como o reino está dentro de nós ou entre nós, não podemos interpretar. Nós vamos ver, nós vamos entender quando o reino vier, quando as profecias se cumpram. Vamos continuar. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus perguntou aos discípulos: quem sou eu? Quem o povo acha que eu sou? Alguns responderam que ele era Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, baseado nesta resposta, Jesus respondeu no versículo 18. Jesus disse a Pedro que, baseado nesta afirmação, deste fato de que ele é o Cristo, ele vai estabelecer a sua igreja. Algumas pessoas acham que Pedro é a pedra sobre qual a igreja foi edificada. O assunto aqui não é Pedro, mas a identidade de Jesus no contexto. Além disso, a palavra Pedro, em grego, Petros, é masculino em gênero e significa pedra. É uma pedra pequena que alguém pode jogar com as mãos. Mas a palavra pedra, de versículo 18, em grego, é petra, uma palavra feminina no gênero e significa um alicerce de uma casa. São duas palavras distintas. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, afirma quem é o alicerce da igreja. 1 Coríntios 3, 11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se Pedro, ou Joseph Smith, ou qualquer outro é o alicerce da igreja, então não é a igreja de Cristo. É uma denominação de homens. O versículo também enfatiza que Jesus vai edificar a igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando Jesus edificar a sua igreja, nada pode destruí-la. Ao contrário, a igreja vai prevalecer contra o inimigo e resgatar os perdidos. No versículo 19, Jesus falou que Pedro vai receber as chaves deste reino. Para Jesus, a igreja e o reino são a mesma coisa e nunca serão destruídos. Jesus vai edificar a igreja e Pedro terá as chaves deste reino. A profecia que vemos é que Pedro terá as chaves do reino. Qual é o propósito de uma chave? Abre uma porta e deixa as pessoas entrar. O que significa? Nem Pedro entendeu neste momento. Vamos entender quando a profecia se cumprir. Vamos ler mais. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que, a meu respeito, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mais uma profecia sobre o reino. Jesus está reunindo com seus apóstolos logo após a ressurreição. Ele explicou aos discípulos, no versículo 44, que tudo que estava escrito sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, estava se cumprindo. Ele deu um exemplo, no versículo 46, que o Cristo tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. As escrituras do Velho Testamento disseram que isso aconteceria e aconteceu. Pode ler Isaías capítulo 53. No versículo 47, ele explicou que mais profecias estavam prestes a se cumprirem. Alguém vai pregar sobre arrependimento em seu nome para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Onde nós já ouvimos essas profecias? Lembre-se de Isaías capítulo 2, 1 a 4. Jesus está juntando várias das profecias numa só leitura, porque todas elas vão acontecer daqui a alguns dias. Vários deles vão acontecer no mesmo dia. Quando alguém ver tudo isso acontecendo, então saberão que o reino está aqui, no versículo 49, nós vemos que os apóstolos precisam ficar em qual cidade? Em Jerusalém. Por quê? Porque é lá onde o reino de Deus será estabelecido. Agora, o que vai acontecer em Jerusalém? Os apóstolos serão revestidos do poder do alto. Por onde já vimos esta profecia antes? Marcos capítulo 9, versículo 1. Ainda vai chegar com poder. Vamos ler mais uma passagem do livro de Lucas antes de entrar no terceiro ponto da lição, que é o cumprimento das profecias do reino de Deus no Velho e no Novo Testamentos. Leia comigo Lucas capítulo 23, versículos 50 e 51. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Essa passagem mostra que o povo esperava o reino de Deus. Até aqui, o reino não veio ainda. Não veio nos dias de João Batista, nem com o nascimento ou ressurreição de Jesus. O povo estava esperando o cumprimento das profecias. Vamos começar o terceiro ponto da lição. O cumprimento das profecias sobre o reino de Deus no Velho e no Novo Testamento. Vamos ler a maior parte de Atos capítulos 1 e 2. Vamos ler nesta leitura o cumprimento das profecias do Velho e do Novo Testamento, que vão acontecer durante poucos dias e a maioria num só dia. Leia comigo Atos capítulo 1, 1 até 6. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? No versículo 1, podemos deduzir que Lucas escreveu o livro de Atos. Ele diz que já escreveu um livro anterior, que é o Evangelho de Lucas. Ele relatou naquele livro todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Agora Lucas vai relatar o que aconteceu depois da subida de Jesus aos céus. Lucas diz no versículo 2 que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, e que Jesus, junto com os apóstolos, no versículo 3, deu muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Ele falou com os apóstolos sobre o reino de Deus durante 40 dias. Durante esta conversa, ele pediu que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, pois é nela onde o reino vai começar. E quando Jesus falava tudo isso, os discípulos ficaram muito animados com o reino. E no versículo 6, perguntaram se o Senhor vai restaurar neste tempo o reino de Israel. Eles estavam muito entusiasmados, mas eles estavam mal interpretando as profecias. Eles estavam esperando um reino físico, com Jesus num trono físico, que vai dominar o mundo e eliminar os romanos. É por isso que aconteceu o evento em Mateus 26, versículo 51. Mas, não era este o propósito de Deus. Veja a resposta de Jesus em Atos capítulo 2, versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Isso mostra claramente que os discípulos não entenderam as profecias do Velho Testamento. Portanto, Jesus mandou que eles esperassem em Jerusalém e vão compreender logo. É assim que devemos tratar toda a profecia. É impossível entender as profecias antes de elas acontecerem. Só quando elas acontecerem, se cumprirem, é que nós ficaremos sabendo. Agora, leia Atos capítulo 1, versículos 8 até 12. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Jesus falou para eles, no versículo 8, que eles iriam receber poder. Qual é o poder que vai iniciar o reino, segundo o versículo 8? O Espírito Santo. E Jesus subiu para o céu. Depois que Jesus subiu, para onde os discípulos foram? Jerusalém. Porque Jesus os instruiu que ficassem na cidade. Agora leia comigo Atos capítulo 1, versículos 13 a 20. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso e de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alceldama, isto é, Campo de Sangue. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Aqui Pedro se levanta e explica uma profecia cumprida. Ele disse que alguém entre os discípulos morreu. Quem foi? Judas. Ele que traiu a Jesus foi e se enforcou. Agora, entra aquela profecia de Marcos 9, versículo 1, que disse que alguns morreriam antes de ver o reino de Deus. Judas morreu e não verá a chegada do reino de Deus. O restante do capítulo 1 de Atos é sobre a escolha de um novo apóstolo, Matias. Vamos proceder em Atos capítulo 2, 1 até 13. Vamos ler juntos. Atos 2, 1 até 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Haviam em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da Província da Ásia, Frígia e Pantilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. É o dia de Pentecostes, um feriado dos judeus, quando eles louvavam a Deus pela colheita e trouxeram as suas primícias para ofertarem. Quando eles chegaram a Jerusalém para participarem, para praticarem a sua religião, neste mesmo dia, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um grande som. E foi quando o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos. E eles foram batizados com o Espírito Santo, como foi dito que aconteceria na profecia anterior. Nós vimos a profecia em Marcos 9:1 e também a profecia de Jesus em Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. O Espírito veio e os ungiu com poder. Quando eles começaram a falar em línguas diferentes, toda a atenção do povo se voltou para eles e alguns pensaram que eles estivessem bêbados. O que está acontecendo? Há muitas lições para aprender desta leitura sobre línguas. Nós podemos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, entre outros dons milagrosos, mas nós vamos concentrar somente nesta lição sobre o reino, e nas lições 12 e 13 desta série vamos voltar e estudar esta leitura de novo sobre estes outros assuntos. Veja as profecias sendo cumpridas sobre a vinda do reino. O poder do Espírito veio para anunciar a chegada do reino. Capítulo 2, 1 a 4. Onde isso aconteceu? Em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 5. O quem estava lá para testemunhar o poder? Os representantes de todas as nações do mundo. Capítulo 2, versículo 5. Agora, o povo entendeu as línguas? Sim, pois os apóstolos falavam na língua materna do povo que veio das diversas nações do mundo, como podemos ver em capítulo 2, 6 a 11. No versículo 13, alguns acharam que beberam demais. Provavelmente foi alguém que ouviu um apóstolo falando na língua dele e entendeu, mas ouviu outro apóstolo falando outra língua estrangeira que não entendia e achou que este homem da Galileia bebeu demais. Então, leia comigo Atos capítulo 2, 14, versículo 17. Então Pedro levantou-se com os onze, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem? Ainda são 9 anos da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e agora entendendo as profecias, pois acabaram de se cumprir, ficou de pé e começou a explicar profecia por profecia cumprida. Ele começou em Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, e Isaías capítulo 2, 1 a 4, que disseram que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Pedro afirmou que os últimos dias iniciaram naquela dia de Pentecostes, quase 2000 anos atrás. Também com a vinda do Espírito, o reino de Deus começou com poder. Está vendo as profecias cumpridas? Pedro continuou a sua pregação mostrando outras profecias sobre o Messias e a sua crucificação que também foram cumpridas. Vamos continuar nosso estudo a partir do versículo 36 para vermos mais profecias cumpridas sobre o reino de Deus. Leia comigo Atos capítulo 2, 36 até 47. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvam-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Segundo o versículo 36, quem é Jesus agora? É o Senhor e Cristo vivo, ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando alguém faz Jesus o Rei de sua vida, o reino está dentro dele. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, profecia cumprida. No versículo 37, o povo estava perguntando: que faremos? Pedro, que tem as chaves do reino, mostrou ao povo como entrar no reino. No versículo 38, ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, 44, 49, Jesus disse que alguém ia pregar sobre arrependimento e perdão dos pecados. E é o que Pedro fez. Profecia cumprida. Lembre-se também de que Jesus profetizou em João, capítulo 3, 1 a 7, que se tem que nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino. E o que Pedro está pregando? Batismo em nome de Jesus Cristo, pois é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Mais uma profecia cumprida. No versículo 41, vemos as pessoas nascendo de novo. No versículo 42, vemos essas pessoas congregando junto como igreja, pois a igreja e o reino são a mesma coisa, como nós vimos profetizado em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19. Mais uma profecia cumprida. No versículo 47 diz que havia pessoas sendo batizadas todos os dias e Jesus vinha os acrescentando à igreja, ao reino. E diz também no versículo que essas pessoas iam sendo salvas. Quando alguém se batiza, esta pessoa é salva. Agora entra uma pergunta. Nós ficamos salvos por quanto tempo? Pela eternidade, pois é um reino que jamais será destruído. Então, Daniel capítulo 2, 44, Daniel 7, 18, mais profecia cumprida. Vamos dar uma revisada em tudo isso. Veja o verso do seu esboço simples. Marcos capítulo 9, versículo 1, falou sobre alguns que... E foi cumprida. Judas morreu. Jesus disse em Marcos 9:1 também que o reino iria chegar, começar com poder. E confirmamos esta profecia em Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículos 1 a 4, onde diz que o Espírito foi derramado com poder. Isaías também foi cumprido, quando foi falado que todas as nações participariam no reino, e que aconteceria nos últimos dias em Jerusalém. Então, Atos capítulo 2, versículos 5 e 17, cumpriu Isaías capítulo 2, 1 a 4. João Batista e Jesus falaram que o reino estava próximo. O reino foi estabelecido 3 anos após eles terem falado isso. Podemos ver a profecia, Mateus capítulo 3, versículo 1, Mateus 4, 17, cumprido. Em Atos capítulo 2, 1 a 4. Com Jesus como o Senhor de nossa vida, o reino está dentro de nós. Lucas 17, versículo 20 e 21 foi cumprido em Atos 2, 36 e 47. Pedro tinha as chaves e ele mostrou as pessoas como entrarem no reino, no versículo 38, que cumpriu Mateus capítulo 16, versículo 19. Nós vemos Pedro pregando sobre o arrependimento e perdão dos pecados em Atos 2, 38, que cumpriu Lucas 24, 44 e 49. Jesus disse que temos que nascer da água e do Espírito, e Pedro também pregou sobre isso em Atos capítulo 2, 38, cumprindo João capítulo 3, 1 a 7. Daniel disse que o reino duraria para sempre. E vai durar para sempre, porque nem as portas do Hades poderão vencê-lo. Também nós somos salvos. O nosso corpo pode morrer, mas o nosso espírito viverá pela eternidade e desfrutará. Nós vamos desfrutar do reino de Deus para sempre. Assim, Atos 2, 47, cumpriu Daniel capítulo 2, 44 e 7 e 18. A igreja é o reino aqui na terra. Este é o ponto da lição. E os cristãos espalharam essa mensagem. Uma observação interessante. Esta folha na sua Bíblia, Atos capítulo 2, é interessante. Tudo antes desta folha diz que o reino está chegando. Este capítulo diz que o reino chegou. O restante do Novo Testamento fala, venha entrar no reino. Vamos concluir esta lição com o último ponto, aplicação e desafio. Vamos ver os discípulos chamando outros para entrar no reino. Leia comigo Atos 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Aqui nós vemos uma diferença entre a pregação de Isaías e Daniel e a dos apóstolos. Antes de Atos 2 foi pregado que vai chegar o reino de Deus. E a partir de Atos 2 vemos a pregação falando que o reino está aqui e todos devem entrar. Neste versículo, vemos a pregação de duas coisas. O reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, o rei. O resultado disso foi que pessoas foram batizadas, nascendo de novo da água e do Espírito, entrando no reino de Deus. Leia comigo também Atos capítulo 28, 30 e 31, por mais um exemplo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. abertamente e sem impedimento algum. Vemos a mesma ideia. Já vimos Pedro pregando sobre arrependimento e perdão no reino, Filipe pregando sobre o reino, e nesses versículos vemos Paulo pregando sobre o reino e Jesus, que é o Rei dos Reis. Vamos ler uma outra passagem no Novo Testamento para confirmar que o reino está aqui na terra agora. Este é o reino espiritual de Deus, que não é físico, porque o reino está dentro de nós. Leia comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No Velho Testamento, quando se fala do reino, sempre usa verbos no futuro. Virá, será, estabelecido. Sempre virá e será. Mas agora no Novo Testamento estamos vendo os verbos no passado. Resgatou, transportou. Aqui diz que quando nós saímos das trevas e entramos na luz, nós estamos dentro do reino de Deus, onde temos o perdão dos pecados. Agora, há outras passagens que vocês podem ler sobre a presença do reino de Deus na terra. São 1 Coríntios, capítulo 15, 24 e 25, Apocalipse, capítulo 1, 5 e 6, e também Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, entre outros, afirmando que o reino está aqui já. E futuramente Jesus volta para buscar o seu reino, e nós vamos viver eternamente. A conclusão desta lição é Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Diz que nós devemos continuar firmes nos ensinamentos dos apóstolos, a Bíblia, na amizade uns com os outros, congregando na comunhão, no partir do pão, a ceia do Senhor, e nas orações, a comunhão diária com Deus. Essas são as responsabilidades de alguém que quer nascer de novo, batizando-se para entrar no reino. 1 João, capítulo 1, 7 a 9, mostra como se manter puro no reino de Deus. Mateus 6, 33 mostra que o reino deve ser em primeiro lugar na nossa vida. Vamos colocar o reino em primeiro lugar, e Deus cuidará bem de nossas vidas. Se você quer Deus tomando conta de sua vida, você precisa fazer parte do reino de Deus. Você tem que buscar Deus em primeiro lugar. A partir da lição 6, nós aprenderemos sobre a salvação, e vamos mostrar como participar do reino. Você quer participar no reino? Se a sua resposta é sim, na próxima lição vamos aprender o que Jesus quer que você faça para entrar no reino e ser salvo.